Saia em Ação. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Saia em Ação e mais uma roda de conversa sobre um tema importante para o dia a dia do profissional da administração, do estudante e para todo mundo que quer saber de desenvolvimento, que quer saber de crescimento, que quer saber de economia. E é justamente ela, a economia criativa. Vamos falar de economia criativa? E para tratar esse tema, nós trouxemos aqui a arquiteta Ana Paula Blanqui, a professora Eliana Marinho e as administradoras Altina de Oliveira, que é representante do CRARJ, e a administradora Yara Resina, que é a coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do Conselho. Meninas, sejam muito bem-vindas a esse Saia em Ação.
Obrigada.
Obrigada.
Prazer receber vocês aqui. Muito grande.
Coisa boa. Bom, e para começar, para apresentar a nossa primeira convidada, cada convidada terá 12 minutos de explanação e depois a gente vai entrar naquele bate-papo, aquele debate, aquela roda de conversa. Eu convido a administradora Yara, que vai falar um pouquinho sobre quem é a professora Eliana Marinho, né? E vai trazer essa convidada tão especial aqui para a gente. Yara, a palavra é sua.
Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui, então, com vocês. Vamos começar. E eu tenho uma palavrinha aqui para falar antes. Falando sobre que o ano de 2020 ensinou todo mundo a dar os pulinhos, né? Todo mundo teve que sair pulando, fazendo alguma coisa, tendo muita criatividade. E a gente sempre fala que é no caos que surgem as oportunidades. Na verdade, é um momento do desafio do ser humano, é na tempestade que é o grande aprendizado, todas essas coisas. E eu ouvi outro dia... eu li até um assunto falando assim, ostra feliz não faz pérola, né? Olha que coisa interessante a gente, né, associar essa coisa. E eu acho que essa frase é muito importante para aqui. Eu gostaria de ouvir a Eliana Marinha, ela é consultora, professora, especialista em pós-graduada em administração pública e arquiteta também, como a Ana Paula, viu, Ana Paula? Arquiteta também. Consultora na área de economia criativa e atuou como diretora no SEBRAE do Rio de Janeiro. Então, gostaria de convidá-la para dar uma palavra para nós sobre economia criativa. É contigo, Eliana, e se apresentar com mais o que quiser. Será um prazer.
Eu fico muito honrada em estar aqui, em tão boa companhia. É uma alegria enorme participar dessa roda de conversa. E agradeço bastante essa chamada. E aqui vamos conversar sobre um assunto que é um assunto antigo no mundo, mas recente do ponto de vista de ser tratado como a economia criativa, né? Falamos sim da criatividade, falamos da capacidade humana em reinventar processos e falamos também de alguns temas, de alguns assuntos ou de alguns setores que existem desde que o mundo é mundo e que nunca tinham sido observados do ponto de vista da geração de negócios, de modelos de propícios de trabalho, de um trabalho diferenciado, enfim. A gente fala de assuntos que eu costumo, né, comentar que ficam na fronteira do desenvolvimento, né? Parece que muitos assuntos já foram tratados ao longo do tempo, transformados em economia, transformados em postos de trabalho, mas os assuntos criativos ficaram um pouco resguardados. E há muito pouco tempo é que esse olhar, né, esse novo foco sobre essas atividades conseguiu ser mais lançado, né, colocado mais em pauta. Então, na verdade, é claro que caos gera oportunidade, né? Foi assim que a civilização se desenvolveu, foi assim que nós humanos, né, nos fortalecemos ao ponto de chegarmos ao século XXI, né? É com essa capacidade propulsora e criativa de superar problemas e de reinventar as coisas. Mas quando a gente fala da economia criativa, a gente vai para um campo específico, né? A gente vai para um campo onde algumas organizações já se voltaram para estudar, entre essas é importante citar a ONU, né? As Organizações das Nações Unidas, que é através de um órgão chamado UCTAD, que é o órgão que cuida dos assuntos de comércio e serviço, tratou esse assunto do ponto de vista econômico e mais político. Mais ou menos em 2008, a ONU, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através do seu órgão de comércio e serviços, a UNCTAD, lançou um relatório mundial contendo dados de 150 países sobre o assunto da economia criativa. E com esses estudos e com esse monitoramento que a ONU começou a fazer, desenvolveu um modelo de entendimento do que seria a economia criativa. E sistematizou de uma maneira muito simples, né? Estabeleceu 4 faixas, né? E essas faixas são permeadas de setores. Essas faixas são as faixas que tratam de assuntos da tradição, como o artesanato, sítios culturais, como as expressões culturais de uma maneira geral, principalmente as mais tradicionais. O campo, né, das artes em si, onde trata as artes visuais, com pintura, escultura, e as artes performáticas, circo, teatro, dança. A música também é colocada nesse campo. Uma outra faixa onde trata da mídia, né, e dos setores de publicações, setores da mídia impressa, livros, jornais, e o audiovisual também é colocado nesse setor, aí entendendo o audiovisual como jogos, como filmes, como a própria televisão, e uma faixa onde se trata os assuntos das criações funcionais, que são o design, basicamente, o design de interiores, o design gráfico, o design de moda. Veja que nesse conceito, né, definido pela ONU, a moda ela não entra como a cadeia produtiva integral, entra como design, o pensamento da moda, né? Os serviços criativos também são aqui colocados, como a arquitetura, a publicidade, a pesquisa. As novas mídias, onde os softwares, os conteúdos digitais, enfim, a ONU tentou colocar num modelo visual toda essa panaceia, né, de tratamento da economia criativa. Porque esse assunto, ele é um assunto ainda em movimento, né? Já temos aí 20 anos trabalhando sobre esse tema. Eu trabalho quase todo esse período no desenvolvimento da economia criativa, e a gente encontra, muitas vezes, vários equívocos de interpretação. Por exemplo, é bastante comum a identificação da economia criativa com a cultura, não é? E aí a gente nota uma série de posicionamentos, uma série de posturas, algumas aderentes, algumas reticentes, e outras resistentes, como se a economia criativa, com essa capacidade de trazer temas, né, da administração, como planejamento, como organização, como controle, como a coordenação, fosse ferir o âmago dos assuntos. Então, a gente encontra muito esse dilema no que é discutido e trabalhado na economia criativa. Bom, esse conjunto todo que aqui falei, né, estabelecido pela ONU, tenta sistematizar, então, essas diversas correntes de discussão e de entendimento do assunto, afinal, do que estamos falando. E aí surgem as terminologias, surge a economia criativa, a indústria criativa, a economia da cultura, a culturalização da economia. Todas essas terminologias, elas têm afinidades, mas elas têm campos próprios de trabalho e atuação. Então, há uma mistura dessas questões e, aos poucos, várias instituições, vários profissionais tentam, então, colocar, digamos, um pouco de ordem nesse pensamento para que a gente possa efetivamente desenvolver o que é chamado da economia criativa. E aqui, se a gente fala, a gente pode falar, na verdade, de duas vertentes. Uma vertente que trabalha setorialmente diversos assuntos, e aí vou resgatar aqui artesanato, museus, música, circo, audiovisual, você pode tratar setorialmente, ou seja, fazer uma abordagem vertical, né, e escalar esses assuntos, ou você pode tratar esses assuntos dispersos no território, que aí é uma ação mais transversal, onde a discussão ela tenta agregar os diversos setores criativos e ela tenta desenvolver o que comumente se chama das cidades criativas, né? É claro que esses assuntos, eles começam a ter certas derivações, mas nada está finalizado como conceito, né? Então, é efetivamente um conceito em movimento e muitas possibilidades surgem a partir daí. Se a gente fosse pensar nas cidades criativas, né? Cidades criativas, de uma maneira geral, são lugares que retêm talentos e pessoas criativas. São lugares que têm a diversidade, né? Que têm tolerância. São lugares que têm capacidade de transformação, capacidade de conexão, né? São lugares singulares, são lugares diferentes. Ora, mas todos os lugares serão criativos? Não. É possível instituir itens, né, para o desenvolvimento das cidades criativas em todos os lugares? Sim, né? Mas é uma teia de ações que precisa ser melhor desenvolvida para que isso aconteça. Nesse campo da criatividade, dos sistemas criativos, existe um ranking internacional e o Brasil ocupa o 43º lugar, né? E os principais indicadores para medir essa criatividade, onde coloca o Brasil nesse 43º lugar, sendo que o primeiro é a Suécia, o quarto os Estados Unidos, o quinto a Suíça, o Japão está no segundo lugar, enfim, você tem aí uma miríade de países que participam desse processo. Mas algumas âncoras são comuns, além do desenvolvimento dos setores criativos, que é a medição dos talentos, ou seja, dos profissionais da economia criativa e do que se gera de atividade econômica com esses talentos, as tecnologias que são, e aí tecnologia no sentido mais amplo, que é os modos de fazer, e não necessariamente a tecnologia absolutamente digital, como a gente costuma, né, já incorporar, e a tolerância. Quer dizer, tolerância é um item absolutamente fundamental para o desenvolvimento da economia criativa. E alguns aspectos críticos para o desenvolvimento da economia criativa precisam ser melhor observados, para que a gente consiga ter algumas trilhas, né, de atuação, algumas trilhas que possam ser compartilhadas para que efetivamente o Brasil consiga se inserir nesse movimento que é mundial do desenvolvimento da economia criativa. Esses aspectos críticos permitem que a gente construa algumas matrizes. Por exemplo, é fundamental promover o desenvolvimento humano, que é a melhor qualidade de vida para as pessoas, com habilidade empreendedora, onde o conhecimento, a educação e a inovação têm um contexto absurdamente importante para ser desenvolvido. E aí, na confluência do desenvolvimento humano com a habilidade empreendedora, é preciso que haja a existência de criatividade, de talento e, principalmente, capacidade de inovação. Outro elemento chave do desenvolvimento é o desenvolvimento social, a promoção desse desenvolvimento social, ou seja, melhor qualidade de vida para todos, com a capacidade associativa, que é a capacidade de organização, que é a capacidade e habilidade de atuação conjunta de ativação do coletivo. Essa vertente do desenvolvimento social com a capacidade associativa permite a geração de conexões, né? De comunicação, de desenvolvimento de identidades, da adesão de grupos, estimula a participação de pessoas, de instituições, de organizações de uma maneira geral. E, principalmente, potencializa questões de segurança. Um outro eixo importante é o desenvolvimento sustentável, aqui, pensar no aqui e no futuro, com os investimentos e o capital natural. Para nisso, nós estamos falando da geração e da necessidade de infraestrutura, de diversidade, estímulo à criatividade, que se dá com a inovação, como já vimos, a singularidade e o melhor cuidado e a exploração no sentido positivo da cultura e do patrimônio. Para que tudo isso aconteça, três atores são fundamentais. É a sociedade civil, com todo o seu potencial de atuação, as universidades e os centros de pesquisa, com a geração de conhecimento e inovação, e os governos, definindo e implementando políticas públicas adequadas para o desenvolvimento da economia criativa. Então, esse é, digamos, o conjunto de possibilidades que nós temos para o desenvolvimento da economia criativa no Brasil, e o mundo desenvolve também dessa forma. Então, é preciso que a gente defina o nosso conceito, né? É claro que esse conceito ele tem uma fluidez, mas é preciso que a gente defina do que a gente está falando e faça as articulações e a atuação necessária para que esse desenvolvimento aconteça. Eu acho que era um pouco por aí.
Muito obrigada, Eliana, pela sua palavra, pelas suas explicações. Na roda de conversa, a gente vai querer falar mais um pouquinho disso, pode deixar. Eu convido agora a administradora Altina de Oliveira, que é representante do CRARJ no município de Itaperuna, é doutora em engenharia de produção, mestre em engenharia de produção e docente, né, em diversas universidades, né, atuou como bolsista multiplicadora da incubadora da base tecnológica de Campos dos Goytacazes, na implantação do modelo CERN de gestão. Enfim, ela vai explicar melhor para a gente e vai trazer aqui para a gente, nesses 12 minutinhos, as ações de economia criativa no Polo Fluminense. Altina, mais uma vez, muito bem-vinda.
Obrigada. Agradeço também o convite de estar podendo participar dessa roda de conversa, de conhecer a Eliana e a Ana Paula. Então, como a Eliana estava falando, no meu caso, eu sou mais assim, uma estudiosa, né, a iniciante da economia, porque no meu caso sou formada em administração, mas sou particular da docência. Então, nesse trabalho de docência, nos meus trabalhos acadêmicos, eu busquei trabalhar com olhar para a minha região, né? Porque muitas das vezes a gente olha para fora, né, e acaba não olhando para onde nós estamos inseridos. Então, assim, Itaperuna é uma cidade de 100 mil habitantes que fica no noroeste do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para essas ações, assim, uma cidade potencialmente agrícola, né, com histórico de agricultura muito forte, mas que ao longo dos anos isso deixou de ser assim. Então, quando eu fui para o mestrado em 2013, eu vinha de um distrito ainda após a Itaperuna, né, e próximo ao meu distrito tinha outro distrito que era Raposo, né? Não sei se vocês já ouviram falar que Raposo é uma estância hidromineral. Então, lá em Raposo, aquilo me intrigava muito a forma que eles se organizavam, né? Então, assim, só um adendo antes de começar essa história, né? Itaperuna hoje é denominado um polo de moda têxtil, né? De moda noite, de moda de camisaria, surfer, né? Então, engloba esses 13 municípios aqui próximos a ele, da Noroeste Fluminense. Então, a gente acaba tendo muitas confecções de moda à noite. E Raposo, né, esse distrito, acaba sendo também, estando nesse patamar também de moda à noite. Só que, quando eu fui fazer meu trabalho de doutorado, eu quis descobrir como que começou aquela a gente poderia chamar normalmente de aglomeração produtiva. Por quê? Dado que é uma estância do mineral, essa estância começou a ser explorada através da água mineral. Então, quando começaram os primeiros hotéis, um senhor começou a visualizar que muitas pessoas ficavam em volta dos hotéis. Então, ele pegou um carro, colocou anexo ao hotel, com o material de cama, mesa e banho, e falou assim, eu vou vender porque as pessoas ficam passando aqui. Só que a dona do hotel, vendo aquilo, falou assim, ele está atrapalhando o meu hotel aqui, o fluxo do meu hotel. Fez um galpão anexo ao hotel para ele ficar lá. E naquele mesmo tempo, teve o declínio da agricultura na região. E as mulheres, né, lavavam roupas dos fazendeiros, né, trabalhavam nas casas dos fazendeiros, ou eram colonos, né, então foram perdendo os empregos. Então, naquele momento, elas começaram a ver naquele espaço uma oportunidade de começar a fazer alguma coisa, usar as habilidades para poder vender para os turistas também que vinham na região. Então, elas foram para esse anexo ao hotel também. A Raposo hoje, né, em 2013, que esse meu trabalho foi em 2013, tinha mais ou menos, né, que é o último censo 2010, 6.500 habitantes. É uma cidade muito pequenininha, tem 6.500 habitantes, 11 hotéis. E recebia, em média, antes da pandemia, 2 mil turistas por final de semana. E, né, então, eles ficavam, depois que passou essa fase, né, do anexo ao hotel, eles foram para a praça. Só que em 2013, né, eles criaram um galpão para todas essas pessoas. E hoje, em 2013, né, hoje não, em 2013, tinham 140 barracas. Então, 140 produtores, né, que trabalhavam desde pano de prato, né, a questão do artesanato. Aqui, como a Eliana falou, a gente tem várias vertentes. Aqui em Itaperuna, a gente é propriamente só de artesanato mesmo. Né? A gente tem essa vertente muito voltada para o artesanato. Então, naquela época, o que eu queria identificar? Se eles funcionavam como aglomeração produtiva local. Até que ponto eles eram organizados? E essa minha indagação é até hoje, né, porque como a Eliana mesmo falou, essa questão de até que ponto eles são geridos, né? Como que é feita essa gestão da economia criativa, qual é o modelo de negócio que eles usam, né? Se existe, né? Porque a gente parte muito dessa questão da informalidade, que eles não trabalham no intuito só de vender, mas até que ponto, né, a administração entra nesse circuito deles. E aí, em 2017... quando eu já estava, daí 2013, né, ainda estava em Campos e tal, fui trabalhar na incubadora de empresas, mas era de base tecnológica, que aí entra o papel da universidade, que a Eliana também disse, né, que a gente ajudava as pessoas a modelarem esses negócios. Porém, Campos também, nessa universidade, tem uma incubadora de economia criativa, lá na UENF, também, que é separada dessa de base tecnológica. E quando eu já estava no doutorado, eu fiz uma disciplina de economia criativa. Aí me volta essa indagação, né, da gestão na economia criativa. E como eu sempre gosto de voltar para o meu local, eu voltei, vim a Itaperuna, né, na época, para poder saber o que estava acontecendo e conheci um projeto aqui que chamava Bordando Futuro. Uhum. Esse projeto Bordando Futuro... Ele teve início num projeto, né, do Sicomércio, que ensinava as pessoas a bordarem, em 2004. Só que essas mulheres começaram a aprender a bordar em 2004. Em 2007 surge esse projeto Bordando Futuro, que além, a dona, acho que Maria Alice o nome dela, continuou ensinando essas moças a bordar, essas pessoas a bordarem, e tem um projeto de design, né, que elas fazem bolsas, fazem necessaire, fazem umas peças muito bonitas. E nesse ensinamento, ela começou a dar oportunidades de elas melhorarem a renda delas. Então, assim, a principal ideia delas era o quê? Tem uma dona de casa que tem um tempo ocioso, ela vai aprender a bordar e ela vai fazer um trabalho para mim. Só que... lá, como elas fazem bolsas, então, assim, você faz um fuxico bonitinho, né? Então, você só faz fuxico. Então, nenhuma artesã delas faz o processo inteiro. Né? Uma termina, mas é como se fosse uma produção mesmo, uma linha de produção. Então, cada uma faz alguma coisa para no final gerar esse produto final. E na época que a gente foi lá em 2017, a gente foi justamente analisar o modelo de negócio delas, né? Aplicar, saber como que elas funcionavam, como era esse modelo de negócio. E eles estavam ampliando esse modelo de negócio para poder fazer uma escola maior para terem aumentarem esse projeto e aumentarem essa questão aumentar essa questão do fluxo, né, de maior visibilidade. E até o Bordando Futuro participou do Fashion Rio, ele já teve em eventos grandes de moda no estado do Rio de Janeiro. Aí, agora, né, na gestão passada, até de governo municipal, surgiu a Casa do Artesão, na Quinta Verônica. A Casa do Artesão, ela já é parecida com o Raposo, né? Só que através da Secretaria, né, de Economia Solidária daqui, eles acabaram abrindo espaço para todas as pessoas que produzem, né, de forma individual ou coletiva, né, ou dentro de casa, terem um espaço para poder vender. Então, assim, todo mundo, elas são organizadas, né? Elas têm uma escala, né? É um espaço muito bonitinho aqui, até, assim, grande, que elas podem ficar lá. Às vezes, a pessoa que faz crochê fica lá fazendo crochê, mas ela tem o dia que ela fica lá, porque ela vende de todo mundo, fica exposto de todo mundo. Então, elas são organizadas dessa forma. Eu faço o meu artesanato, você faz, todo mundo pode fazer e colocar lá, mas desde que você esteja naquela organização e fique lá também no seu horário. Isso vai desde homem e mulher. Então, assim, não é uma economia, né, um projeto voltado para mulheres. O Bordando Futuro também não é, mas também não é só voltado para mulheres. E uma das coisas também que a Eliana falou, que eu anotei aqui, que a gente acaba fazendo, voltando lá naquela questão do polo, é a questão da sustentabilidade. Por quê? Porque essas confecções grandes que fazem moda noite, que fazem as modas camisaria, surfer, né? Elas têm muitos resíduos, né? Que são retalhos, que são pedaços, né? De peças mal feitas. E essas artesãs, elas aproveitam esses resíduos. Então, assim, o Bordando Futuro, né? Até eu vi, acho que a Ana Paula fez coisa de patchwork, né? Tem umas bolsas lindas, né? De patchwork lá. Por quê? Porque elas aproveitam, mas elas querem aproveitar de uma forma muito bonita, né? De muito bem feita, esses resíduos de todas essas confecções que estão, né? Que a gente olha assim, se a gente pensar lá em Raposo, que a gente tem 140 artesãos hoje, né? Na associação, que aproveitam, né? Esses resíduos. Também, para onde iriam esses resíduos, né? E hoje, o que eu estou pensando muito, assim, nessa questão, quando a gente fala do tripé, e até que a Eliana falou também, da sociedade civil, universidade e governo, se a gente pensa lá na Casa do Artesão, né, por ser professora, né, por estar à frente de um curso de administração, também na cidade, a gente começou a ter umas indagações dos alunos, assim, de trabalhos, né, de projetos, de TCC, e período passado me veio isso muito na cabeça, né? Aonde que a nossa universidade está inserida nesses projetos, né? Porque, assim, se a gente pensar, o governo cedeu o espaço, cede alguns professores para alguns cursos, mas e a universidade, né? Aonde a nossa universidade, aonde o curso de administração está inserido nesses projetos? Nessas 140 pessoas lá, só um outro número. O Bordando Futuro atende 151 mulheres e a Casa do Artesão mais de 80. Então, se a gente somar todos esses aí, né, como que eles estão, né, voltando para a prática, né, do administrador também, como que eles são organizados, né? Como que essa definição, né, que a Eliana falou, como que eles são definidos, como que se eles auto se definem. Então, assim, eu acho que que aqui no interior, né, a gente está agora, né, voltando até para o próprio CRA também, a gente tem um trabalho muito bacana para poder fazer com essas mulheres, com esses empreendedores, né, agora. Então, assim, não, é isso.
Muito obrigada, Altina, pela sua explanação. E daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Eu convido novamente a administradora Yara Resina para apresentar a nossa outra convidada, Ana Paula Blank. Yara, com você.
Ok, obrigada. Muito bom, Altina, ouvir você falando sobre o polo fluminense, que é muito interessante. Eu fiquei, assim, foi muito alegre saber isso tudo e o CRA realmente está aí para ajudar, né?
Uhum.
Né? Então, é a outra que a gente tem aqui, convidada, a arquiteta Ana Paula Blank. Ela é autêntica da economia criativa, né? Ela está aqui exatamente por esse motivo, né? Ela é o exemplo da economia criativa. Ela é arquiteta e estilista, é uma mulher empreendedora. Ela é sócia proprietária da L'Appartement Aparecida Blank Alta Costura. É apaixonada por costura e decoração. Sua especialidade é em peças de patchwork moderno para casa, pois ela acredita que a vida pode ser mais alegre ou lindo retalhos. Que lindo, né? Achei isso sim, magnífico, essa definição sua, né? E realmente, aliás, toda pessoa que... Todo empreendedor, né? Ele tem aquilo da criatividade, ele quer mostrar, assim... Ele demonstra o seu talento através de um sentimento, que no caso aqui é um sentimento, né? Então, eu gostaria de convidar a Ana Paula para falar um pouco sobre seu empreendimento, a sua trajetória empreendedora.
Bom, primeiro agradecer. Estou adorando participar, uma honra e uma alegria mesmo. Adorei ouvir a Eliane, a Altina. Como a Yara já falou, né, eu sou aqui a prática, sou um exemplo prático. Nossa, quem me dera ter tido assim, esse conhecimento todo que vocês duas estão passando aqui, para mim é uma aula, porque eu fui tateando muitas coisas, né? Vou contar um pouquinho rapidamente assim, a minha história. Eu sempre gostei de trabalhos manuais, né? Eu tenho essa história na família, minha avó costurava, minha mãe... Sempre via, eu desde de pequena, desde criança, na adolescência, eu fui aprender a costurar de verdade, me matriculei mesmo num curso, apesar de não ser o que todo mundo fazia ali na época. Eu tinha 15, 16 anos, na década de 80, e as minhas amigas pensavam assim, elas iam fazer medicina, elas iam fazer engenharia, e elas me criticavam por aquele curso que eu fazia, mas eu amava aquilo, assim, eu gostava muito mesmo. Então, só que na hora de escolher o vestibular para fazer arquitetura, tinha, né, essa veia para o design, sempre gostei de exatas, e adorei o curso, mas eu sempre tentava voltar para os trabalhos manuais. Então, na minha carreira como arquiteta, eu montei dois negócios ligados à costura, tive quando eu fiquei grávida, tive uma marca de enxovais de bebê, de coisa para casa. Depois eu me associei com uma arquiteta também, amiga minha do Rio de Janeiro, e a gente teve uma marca de bolsas de tecido. E assim eu fui até que eu cheguei num momento assim, de uma insatisfação profissional muito grande, onde eu não estava trabalhando com criação, estava trabalhando como arquiteta, mas não com criação. E eu decidi então me unir à minha mãe, que já tinha o ateliê de alta costura, de vestido de noiva, e falei, bom, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer. Só que sempre com essa veia empreendedora e muito criativa, dentro do ateliê eu vi que a gente podia fazer muitas coisas diferentes. Então eu propus a ela que a gente mudasse a marca completamente, e a gente brinca que o ateliê é um ateliê que faz vestido de noiva para quem não gosta de vestido de noiva. E eu comecei a perceber assim, que eu inovava em muitos pontos, apesar de eu ter tido uma resistência muito grande com essa palavra inovação, porque para mim inovação tinha a ver com tecnologia, para mim inovação não era no artesanato, inovação não era na costura. E é engraçado porque eu acho tão maravilhoso ouvir vocês falando sobre isso, que eu falo, nossa, eu estou no lugar certo, assim, né? É isso que eu busquei a vida inteira, sem saber muito bem o que eu estava buscando, mas existe, né? Existem pessoas que pensam nisso, existem pessoas que que trabalham com isso, né? Que sistematizam isso, porque isso foi uma dor também minha, né? Eu buscava conhecimento, um conhecimento que eu não tive na universidade. A gente brinca assim, eu saí arquiteta, é como se tivesse me jogado no meio da rua, assim, e agora, né? Como que eu faço, né? Como que eu vendo meu trabalho? Então, isso num trabalho artesanal é muito difícil a gente entender como que a gente vai estabelecer um processo, como que a gente vai agir estrategicamente, como que a gente vai vender o trabalho da gente. Então, tudo isso eu tive que ir buscando informações, assim, em muitos lugares. E aí, enfim, eu sempre com essa busca de por propósito, vocês estão falando aí que nos momentos de crise, né, que a gente tem as ideias, que vem as grandes criações, como eu trabalho, o meu ateliê é vestido de noiva, festa, vocês imaginam, quando veio a pandemia, o que que aconteceu? As festas acabaram, né? E foi um momento de tempestade, mas ao mesmo tempo, essa parada me fez pensar no que eu realmente queria fazer, porque já parecia que eu já tinha achado que eu queria fazer, mas ainda não. Então, foi um momento de pausa e eu comecei a fazer vídeos de costura. Eu comecei a gravar em abril de 2020. O ateliê a gente parou em março de 2020, né? Exatamente quando o Brasil todo parou. E eu comecei a fazer muito despretensiosamente vídeos de costura na internet. Era um por semana, me comprometi. Então, era um por semana, era muito difícil no início. Foi fazendo coisas muito simples, e como fazer uma máscara, como fazer um pano de prato, como fazer... E vi que era isso, eu estava criando um novo negócio mais uma vez. Até que, quando chegou em outubro, eu entendi. Eu falei assim, eu quero trabalhar com patchwork, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, que eu sei fazer, mas que eu via uma grande dificuldade das pessoas na combinação de cores e tecidos. As técnicas muito difíceis, muito matemáticas, muito complicadas, e eu ficava vendo aqueles trabalhos, falando, nossa, a pessoa fica ali um mês, tem gente que fica às vezes um ano, e na hora que o trabalho fica pronto, ele não é tão interessante, e ele está extremamente bem feito e bem costurado. Então, com esse meu conhecimento de arquitetura e da costura, né, que eu já vinha de anos, e com essa habilidade toda, eu criei um método de combinação de cores e de tecidos para fazer patchwork. E eu criei um curso, então eu lancei esse curso no dia... Eu tenho um dia certo, isso é tão marcante na minha vida, no dia 28 de janeiro de 2021. A gente está aqui em junho e eu já tenho 85 alunas. Eu estou muito, muito feliz. E eu fiquei muito surpresa, porque eu imaginava que as minhas alunas seriam pessoas que gostam de design, são pessoas que, porque a abordagem minha é mais moderna, na combinação de cores, eu não uso muito quilting, que é aquela costura, eu uso quilting só para aprender mesmo, a manta que vai no patchwork quando vou fazer uma colcha, né? Mas eu não uso quilting como desenho, o grande astro é a combinação de cores e tecidos. E eu imaginava que as pessoas mais jovens iam gostar, porque as pessoas mais velhas, elas fazem o patchwork daquela forma tradicional. E para meu espanto, eu tenho muitas alunas, assim, com mais de 75 anos, com 80 anos, eu tenho alunas que vieram, chegaram para mim e elas falam assim, graças a Deus apareceu alguma pessoa, eu não aguentava mais fazer aquilo. Não aguentava mais repetir, não ficava bom, e eu costurava, e eu gastava muito tempo, e aquilo não ficava bonito. Então, eu fico assim, eu tô apaixonada, porque eu uso algumas ferramentas tecnológicas para ensinar, eu uso a mexer no Pinterest, eu uso a mexer no Canva, que o Canva a gente monta painéis de visualização, porque eu trago muita coisa que veio da arquitetura mesmo para ensinar elas a trabalhar com a costura. E eu achei que ia ser muito difícil, porque é um curso online. Eu falei, nossa, como que elas vão aprender a mexer nessas ferramentas? Então, eu tenho, assim, tutoriais de tudo quanto é aplicativo. E elas estão fazendo, elas estão aprendendo. A gente faz um processo super gostoso, assim, que é uma analogia com as maquetes na arquitetura, que eu brinco com elas, eu falo, a arquitetura, a gente não desenha a casa do tamanho que ela vai ter. A gente desenha uma casinha, né? Então, a gente faz umas miniaturas de tecido, a gente faz colando, a gente usa recorte, muito papel e cola para desdobrar aquelas combinações de cores, dou aula de círculo cromático, dou aula de paletas, das harmonias, mas a grande alegria é eu ter conseguido juntar todas essas coisas que eu aprendi na vida. E, de repente, vocês estão falando aqui de economia criativa, eu falo, gente, eu consegui fazer uma coisa. Eu consegui transformar isso num negócio, eu consegui ensinar as pessoas. E aí, quando eu anotei várias palavras aqui, né, que a Eliana falou, né, sobre organização, sustentabilidade, infraestrutura, sistematização, que imagina se eu tivesse um lugar onde eu pudesse aprender essas coisas, né? A Eliana falou também que está nas cidades criativas, em primeiro lugar está a Suécia. Eu sou apaixonada por esses processos na Suécia, que realmente parece que, falo, nossa, se eu tivesse nascido lá, ou se eu tivesse ido fazer um curso lá, eu ia ter uma universidade, eu ia aprender tudo isso que eu fiquei igual louca a vida inteira tentando juntar os pedaços, eu teria lá um curso onde eu ia aprender essas coisas. Então, é muito incrível, assim, vocês estarem trabalhando para ajudar a gente, né? Porque é difícil, gente, não é fácil. A sensação é que a gente está num quarto escuro e a gente vai tateando, assim, e aonde que eu vou, e eu não sabia, assim, com quem conversar, aonde eu faço curso disso. Então, eu fiz curso de vendas, eu fiz curso de marketing, eu fiz curso de tanta coisa, assim, eu comprei mentorias caras de negócios, então eu ficava assim, como que cria um negócio? Como que estrutura? Busquei o Sebrae quando a gente tinha a marca de bolsas, eu e essa arquiteta amiga minha. Então, a gente foi em muitos lugares aqui em Belo Horizonte. Eu estou em Belo Horizonte, tenho Mãos de Minas. Então, eu fui também associada ao Mãos de Minas durante muito tempo, mas eu acho incrível, assim, um apoio para o artesanato, né? Um apoio, porque isso é muito rico, isso tem muito valor, isso gera muito dinheiro. Eu tô realmente surpresa com esse tanto de alunas que eu tenho e alunas idosas. E agora, assim, o curso está muito fresco, né? Mas elas já não têm essa parte de precificação, que é uma coisa que eu quero dar para elas, mas elas já estão me mandando mensagem, mas eu quero vender, e como é que eu vendo, e como é que eu faço? Falo, calma, gente, aprende, vamos aprender. A combinar as coisas, a fazer as mandas, eu ensino necessaire, alfada, são coisas para casa, meu curso chama Casa Costurada. Mas a bola é com vocês, assim, vocês que vão me dar esse apoio só. Basicamente essa
é
a minha história.
Maravilhoso, é inspirador, né? Vocês que trabalham com isso, que têm tanta referência, é inspirador ouvir alguém que colocou isso em prática, Ana, muito bom. Vamos começar então a nossa roda de conversa, Yara?
Vamos começar, eu acho super interessante, inclusive porque eu estava lendo outro dia, a Eliana falou dos cursos e tudo, e sinceramente eu comecei a buscar, quando a gente começou a falar sobre economia criativa, eu queria falar sobre isso aqui, porque é uma coisa muito latente. É interessante o seguinte, que a economia criativa, a gente, eu vejo assim, a gente vê, mas a gente vê na rua. Você vê na rua uma pessoa vendendo alguma coisa que ela fez, seja de moda, seja de culinária, né? Seja de jogos. Atualmente, os jogos eletrônicos é impressionante, né? Você entra no, na questão dos jogos eletrônicos, que eu também pesquisei um pouco, a quantidade que tem e a quantidade de jovens ensinando outros jovens a jogar. Isso é economia criativa também. Então, por isso que eu estou falando assim, que a economia criativa, a gente vê, não é, por exemplo, a gente vê ela funcionar, a gente vê ela sendo criada, a gente vê, assim, é uma coisa muito tátil, né? É impressionante como isso é tátil. E aí fui pesquisar, assim, também sobre os cursos, né? que tem no momento, né? E agora até a Altina me comentou aí sobre os cursos ali no Polo Fluminense, eu também vi alguns aqui no Rio de Janeiro, mas assim, muito na área assim, acadêmica que eu digo assim, de nível de terceiro grau. Eu acho que a gente precisa, como, eu não vou dizer assim a palavra baixar, mas seria mais ou menos isso. A gente precisa descer um pouco para poder ensinar as pessoas, que às vezes essas pessoas que produzem essa economia criativa não têm assim, a educação, o nível educacional para chegar numa universidade e aprender essas coisas. Então, e o vendas, o marketing, essa precificação, como a Ana Paula falou, é muito importante você fazer um objeto e saber quanto que aquilo, não é pelo preço que você vai dar, é pelo quanto o outro também vai ser confortável em pagar aquilo, né? Então, eu queria assim, que a Eliana pudesse falar um pouquinho sobre essa questão da precificação. Isso que é uma coisa muito interessante para a gente jogar aqui para a nossa conversa.
Eu acho que eu fiquei bem instigada aqui com as conversas, com as falas da Ana Paula e da Altina, né? Que são falas que refletem o dia a dia, não é? De quem constrói com o seu talento algum tipo de negócio, algum tipo de produto e que se abre para o mercado, e a Altina que traz aí essa visão da formação, da universidade, né? Desse trabalho de tessitura, né? do território para que a economia criativa ela floresça, né? E a Yara traz uma questão, e aí eu vou começar por aí, que é básica, né? Porque quando a gente fala da economia criativa, por isso que eu iniciei a minha fala falando que a gente está numa fronteira, né? São setores que existem, mas que não tinham esse olhar da economia, esse olhar do negócio, esse olhar da gestão, né? Quem pensaria que um circo, por exemplo, precisaria de uma gestão diferenciada, né? Que os grupos de artesanato, e aí eu aproveito para compartilhar a minha tese de doutorado, eu fiz sobre a questão do artesanato. Se chama por uma teorização das organizações de produção artesanal, porque era uma coisa absolutamente desafiante, né? E é desafiante, né? Enfim, quando a gente vai para o território, né, que tem esse talento inteiro, né, que precisa ter visibilidade, que precisa ter orientação, existem alguns métodos e algumas técnicas, né, para que esses aglomerados, né, de talentosos, eles frutifiquem e eles tenham continuidade, porque a continuidade é uma chave para o segredo, né, da economia criativa. Esses assuntos todos, eles são muito voláteis e muito temporários, né? Porque eles partem principalmente de um tipo de vocação que é movido pela paixão, né? A gente vê a Ana Paula falando, é paixão pura, né, pelo que ela faz. E é assim. Então, a paixão, ela precisa ter um olhar disciplinador, né, e um olhar de continuidade para o que está sendo feito, mesmo que você troque. O exemplo da Ana Paula é incrível, que você troque os processos, né? Mas dá uma continuidade no tipo de trabalho, né? Utilizar a maquete da arquitetura, né, para ilustrar o patchwork é fantástico, né? Só quem traz essa ferramenta, né, é que consegue traduzir isso de uma maneira tão simples. E aí, nessa tradução do conhecimento adquirido, que pode ser um conhecimento da vida, não precisa ser conhecimento da universidade, né, a gente está falando de outros saberes, de outras formas de conhecer e de outras formas de desenvolver essa economia criativa. Se a gente fosse, por exemplo, para o setor da música, né, ora, quantos músicos são catedráticos e foram para a universidade? Bem poucos, né? Então, não se trata disso. É claro que a universidade ela é importante para gerar o conhecimento e trazer e dar esse suporte. mas nem todo mundo que atua na economia criativa precisa realmente ir na universidade. Eu conheci uma experiência muito interessante que durante algum tempo a gente ficou discutindo ver se trazia para o Brasil como uma inspiração, né, de geração de conhecimentos e saberes, que é a experiência francesa com o trabalho do artesanato, né, e que é muito incrível e até hoje é muito sério. Essa inspiração ela foi um pouco interrompida pela pandemia, né, mas em algum momento a gente retorna. O que acontece na França, diferente do Brasil, né, a gente vê o artesanato no Brasil como um trabalho intermitente, né, como trabalho que é um pouco isso das horas vagas, né? É um pouco da aposentadoria, mas não é nada disso, porque a atividade criativa ela pode envolver desde o jovem até realmente o sênior, né? Então, esse caminho ele precisa ser reconstruído e ele precisa ser atrativo para inserir essas pessoas, né, nesse processo. Esse método que é utilizado na França é um método que resgata as antigas corporações do artesanato, né, que são o exemplo mais clássico, né? O mundo primeiro se desenvolveu através do artesanato. Eram as corporações dos ferreiros, dos pedreiros, dos carpinteiros, eram as diferentes corporações se organizando e traduzindo o conhecimento para a própria corporação e fazendo as interconexões. Ora, quando a gente vê esse palavreado todo da economia criativa, no fundo a busca é essa, né? A França foi lá e retornou, e criou escolas de saberes criativos, vamos chamar assim, de saberes criativos no nível mais técnico e no nível mais operacional, como a Yara pontua. Algumas células, né? E na França, diferente do Brasil, existem categorias e sistemas para o desenvolvimento do artesanato. Você tem pelo menos 8 categorias regulamentadas pelo poder público, né? Você tem o artesão que trabalha com couro, é um pouco por matéria-prima, que trabalha com tecido, que trabalha com fogo, que trabalha, enfim, são 80 categorias diferentes. Essas categorias, eles continuam formando o mestre, que é o resgate das corporações. E, digamos, a miríade de aprendizes, eles voltam a ser os discípulos e aprendizes. Então, o mestre, já na fase de aposentadoria, ele vai ter agregado a si e vai passar o seu conhecimento técnico, que não está na escola, está nesse cara, né? Não está na escola, está na Ana Paula, né? Esse conhecimento técnico ele é transferido para aqueles grupos que realmente querem aprender e se aprofundar e se especializar numa atividade, né? E aí eles ganham o título e a alcunha de artesão, né? Então, ser artesão na Europa, porque agora jornadas do artesanato. Você já vê isso no Reino Unido, você já vê na Dinamarca, são as jornadas europeias do artesanato, né? Eles estão reinventando as tecnologias apropriadas, não necessariamente as digitais, para que esse conhecimento ele seja difundido e forme realmente pessoas que querem viver da sua paixão, do que eles sabem fazer. Então, são modelos diferenciados de geração de conhecimento e de transmissão e de formação de pessoas e novos profissionais. Para tudo isso, é fundamental que haja sistemas de gestão, porque é imprescindível aprender a planejar, aprender a precificar, coordenar processos e se especializar também. E não precisa ser um vertical, só fazer aquilo, ou como a Tina colocou. Ele não precisa só ser o acabador de todo um processo, mas ele precisa entender o processo, mas ele pode, sim, se especializar em algumas matérias-primas e em algumas fases desse processo. E aí, sim, é possível. O valor disso tudo, a precificação, depende, né? Hoje se fala muito no produto com valor agregado. O valor agregado, além de considerar custo de matéria-prima, custo de mão de obra, aqueles custos administrativos tradicionais, vai acrescentar o valor que é o prazer do outro de adquirir aquilo, Né? Só quem pode precificar é quem está fazendo e quem vai adquirir aquilo. Então, chama-se isso o valor agregado, né? Que acrescenta fórmulas ao processo de precificação. Enfim, a Érica já sinalizou aqui com a sua querida presença.
Eu estou só escutando. A sua fala, unida com o que a Ana Paula e a Altina e a Yara falaram, a gente vê, a sociedade tem a ideia de que economia criativa é somente isso, é a paixão, é a questão da oportunidade, né, ou da necessidade, principalmente da necessidade nesse momento que a gente está vivendo. No entanto, a gente sabe que não é bem assim, né? A economia criativa, essa teoria de economia criativa, ela vai muito além disso. Queria saber como vocês veem o futuro da economia criativa, haja visto que, como a Altina falou, já está sendo ensinado, né, essa questão colaborativa nos bancos de faculdade. Como vocês veem o desenvolvimento para daqui a alguns anos, talvez nesse novo normal que a gente tanto fala da economia criativa? Vamos falar de futuro.
Posso começar aqui?
Por favor.
Tá bom. Eu acho que não dá mais para negar a existência da economia criativa. E é fundamental desenvolver ferramentas e mecanismos para que a economia criativa realmente ela contribua para o desenvolvimento econômico, social, para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Precisa, eu pelo menos acredito, que as políticas públicas para a economia criativa elas sejam melhor formuladas e elas tenham também continuidade no processo. E é fundamental também, a meu ver, que a universidade encontre, como a Altina está fazendo, né? Encontre o seu lugar, o seu importante papel nesse processo. Porque a universidade, ela é geradora de conhecimento. Não necessariamente vai levar as pessoas para cursar a universidade. Uhum. Né? Mas, através das incubadoras, das aceleradoras, né, pode ter um papel fundamental no desenvolvimento da economia criativa. E algumas questões precisam ser colocadas para a universidade. Por exemplo, como transformar a paixão e o talento em produtos que tenham ressonância no mercado, se a gente estiver falando de economia, né? Senão a gente está falando só de criatividade. A gente precisa encontrar esse diálogo. Quais são os indicadores de sucesso dos negócios criativos? A gente está falando de negócios, de modelos de negócios, que são modelos de negócio que trabalham com a afetividade. Né? A gente não está falando de uma fábrica, né, comum. A gente está falando de aglomerado, de junção de pessoas que transmitem e constroem conhecimento ao mesmo tempo. É conexão que há na economia criativa. Então, isso exige uma revisão do papel, do nosso papel enquanto administradores de processos, né, para que a gente se aproxime desse campo. Quais são os negócios que podem surgir a partir daí? Né? Você tem negócios, usando a experiência novamente da Ana Paula, você tem negócios que eles vão se desenvolvendo, né, e que vão entregando conhecimento de um a outro processo. Né? Isso exige, certamente, algum tipo de ferramenta e de modelo de trabalho que a gente precisa desenhar. E o Conselho de Administração, eu acho que é fundamental nisso, né, para poder nos ajudar a coordenar esse processo e entregar esses novos modelos de negócio, esses novos modelos de conhecimento e de gestão para quem aí precisa, que são os criativos.
Altina, complementa aí um pouco, aí, falando um pouco sobre esse viés, né, que o conselho, ou então que os cursos de administração podem fazer para ajudar aqueles que estão na economia criativa.
Então, falando, né, até falando do que a Eliana falou, hoje eu vejo o nosso papel aqui, principalmente no lugar pequeno, né, que não é, realmente não é essa a ideia, né, que as pessoas vão para a universidade, mas que a universidade vá às pessoas. E nesse primeiro momento, eu sinto muito mais a necessidade de identificação. E quando ela fala dos mestres, né, que ela citou os mestres que ensinam outras pessoas a virarem artesãos, e a Ana Paula foi e falou de mentoria, que pagou várias mentorias. Aí a gente volta para a faculdade, que a gente tem o papel da monitoria. O que, que é monitoria, né, dos monitores? É um aluno que ensina outro aluno, pela visão, pelo palavreado do aluno, né, pela visão do aluno, que acaba sendo o que os mestres fazem, né? Então, assim, é a pessoa que sabe que vai ensinar aquele que não sabe ou aqueles pontos. Mas aí, aonde que vai entrar a universidade nesse papel que eu quero dizer? Nessa identificação do que um pode passar para o outro, porque às vezes eles ficam tão reunidos em prol de uma determinada coisa, que essa parte de gestão mesmo, que eles podem se organizar, que um às vezes sabe, que o outro não sabe, ou às vezes, até quando a gente fala dessa capacidade técnica, né, e operacional, às vezes um tem uma capacidade, um consegue entender o que você diz, mas aí o outro não vai conseguir. Então, assim, a partir daquele um, ele consegue repassar, né, para os outros. Então, assim, eu acho que nesse momento, hoje aqui, eu vejo o nosso papel enquanto universidade muito mais desse. Identificar o que essas pessoas precisam, né? Identificar qualidades e potencialidades dentro do próprio grupo, né? E começar a repassar, e para que isso seja repassado. Porque às vezes, aqui, principalmente na minha região, a gente pode entender uma pessoa que eu vou mostrar um gráfico e ela vai entender, mas outras não, eu vou precisar que ela desenhe, né? Ou que ela faça uma maquete, ou que eu desenhe ali um passo a passo, que ela não vai saber ler o que eu vou. Né, mesmo, né, de forma escrita, tem gente que não vai entender de forma escrita, eu vou precisar desenhar realmente para essas pessoas entenderem. Então, assim, a pessoa que está ali, né, até que ponto também a universidade, as pessoas inibem, né, o outro de aprender nesses próprios locais, né, porque a gente sabe, aqui principalmente a gente sabe que tem muita dificuldade, né, técnica, apesar deles terem operacional muito... bem feito, mas a técnica, às vezes, né, a gente, técnica de educacional mesmo, a gente sabe que fica muito aquém. Então, assim, hoje eu vejo muito mais esse papel de identificação mesmo, identificar as potencialidades e saber o que pode ser feito dentro desses locais que a gente pode estar inserido ali no futuro, né?
Ana Paula, e você, assim, o que, que você pode dizer para nós, assim, principalmente para a Altina aí, que ela a intenção de identificar essas necessidades, diz assim, você já falou um pouco sobre isso, mas assim, coloca de novamente as dificuldades que você encontrou e o que você sentiu carência para poder avançar na sua economia criativa.
A Altina fala uma coisa super interessante, da gente ir até a universidade. Você não precisa ir para fazer um curso universitário, né? A universidade te auxiliando, né? A universidade como um apoio ali. E isso é sensacional, porque em muitos momentos eu pensava assim, será que eu vou ter que fazer um curso de administração? Será que eu teria que ter feito um curso de administração? Então, eu acho que a grande dificuldade, assim, é claro que eu tenho uma mente mais de exatas, então essa questão de organização não é tão complicada. Mas quando eu começava a pensar nas estratégias, isso era muito difícil, né? Então, assim, eu quero chegar lá, mas o que, que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que tomar para eu conseguir chegar nesse lugar, né? A questão da precificação, estudei muito e aprendi, entendi como que é. A Eliana falou muito dessa questão do agregar valor, né? E só quem consegue colocar o preço é quem faz e quem vai comprar, porque não adianta nada eu fazer e eu achar que meu trabalho vale R$1 milhão e não tem ninguém para comprar aquilo por R$1 milhão, né? Então, isso, a se adequar ao mercado, conhecer, saber para quem que você quer vender, né? Mas eu acho assim, que a maior dificuldade mesmo foi nessa questão estratégica. Às vezes eu tinha um negócio pronto, bom, o negócio está pronto, e agora? Agora eu não posso ficar sentada esperando o cliente chegar, né? Quais são as ações que eu preciso tomar, como que eu vou... E talvez não esteja tão ligada à administração, mas que seja uma coisa mais de marketing e tal, mas na área da Altina, eu lembro assim que bem no comecinho foi muito importante para a gente aprender a organizar a empresa, criar um fluxo de caixa, entender como que essas questões funcionavam, que a gente via, por exemplo, quando eu ia ao Sebrae ou quando eu ia ao Mãos de Minas, que tinham pessoas, assim, artesãos mais simples ali, e eu via que isso era uma grande dor dessas pessoas, que elas elas nunca tinham pensado que elas tinham que ter uma tabela do que entra e do que sai, por exemplo, né? Então, eu queria falar, nossa, isso é muito necessário, né? Precisa muito disso. Mas eu acho que é basicamente isso. E essa questão mesmo de quando o negócio vai crescendo, o ateliê de noivas foi ficando maior e mais clientes e um produto de luxo. Então, eu via que a questão administrativa era muito importante, porque aí eu tinha funcionário, aí eu pensei, nessa mesma momento eu pensei, nossa, eu tinha que ter feito um curso de administração. Então, esse apoio é essencial, assim, senão não vai, né?
Eu posso só fazer um acréscimo aqui, eu disse?
Claro, fica à vontade, Altina. A casa é sua, literalmente.
Só voltando à questão da universidade, né? Quando até a Paula falou lá atrás, quando ela fez arquitetura, é uma discussão que a gente fala muito, né, na administração e do próprio empreendedorismo. Que o empreendedorismo, de uma forma geral, ele não é incentivado nos cursos. Então, assim, se você pensa, a gente tem esse pensamento que o administrador ele vai ser empreendedor, mas nem todo administrador é empreendedor. Mas, assim, por que você, quando saiu da faculdade de arquitetura, teria que ser arquiteto e desenhar só o que foi feito lá? Por que o engenheiro tem que sair sem engenheiro? Aqui também tem o curso de engenharia de produção, a gente sempre fala muito que é um curso mais amplo. Então, assim, o que você vai fazer? Você pode fazer N coisas, né, do que ser ir para uma linha de produção dentro de uma fábrica, dentro do chão de fábrica. Então, assim, hoje também, nessa questão, nesse questionamento das universidades, até que ponto também a gente está incentivando tanto a criatividade, né, também, a Eliana falou, mas também que eles passam a fazer esse papel na economia criativa também, olhar para dentro dos locais que eles estão inseridos. Então, eu vejo ainda nessas grades curriculares, aqui a gente tem um curso de medicina muito forte, né? Os médicos, quando vão montar um consultório, eles ficam perdidos, né? O que eu vou fazer? Se eu vou ter que contratar alguém, né? Agora, esse semestre que vem, eu vou para o curso de nutrição, então eu quero trabalhar isso com eles, né? Qual a sua habilidade enquanto nutricionista, além de só dessas que já existem, né? Pensar realmente, porque eu acho que hoje que a gente está passando, né? Nesse um ano que a gente está vivendo, é esse momento de a gente nos reinventar e saber o que a gente pode fazer de diferente do que já existe, né? Então, só complementando isso nessa questão acadêmica também.
Perfeito, Altina. Bom, e eu sei que a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Sim. Mas, infelizmente, o tempo está acabando, já temos quase 1h10 de programa. E, então, eu queria que vocês dessem um recado, dessem uma dica, né, para quem está assistindo a gente e quer saber mais sobre economia criativa, quer empreender, como a Altina falou, na expertise de cada uma de vocês quatro. Eu queria que vocês dessem uma dica e o recadinho final para a gente fechar esse Sá em Ação.
Bom, vou começar porque... Enfim, por que eu vou começar?
Porque você...
Se vocês me permitem, claro.
Claro.
Eu acho que várias dicas foram colocadas aqui, não é? Várias possibilidades. E agora, no final, eu acho que a Altina deu uma chave para a gente, não é? Que é a chave de que o mundo mudou, não é? E não necessariamente o nosso modelo mental já mudou. A gente sabe que tem que mudar, diz isso todo dia. Mas essas coisas não andam juntas, né? O mundo, ele se refaz e a gente vai, né, participando disso, enfim, com todas as nossas possibilidades. Mas algo precisa ser desmistificado, porque na economia criativa não se pensa naquele profissional que passou 4, 5 anos dentro da universidade com a Paula, a Ana Paula falou, eu tive esse dilema quando eu saí da arquitetura também, né? Porque você é formado naquela grade, né? E naquele modelo para você ser aquilo que você ficou 5 anos aprendendo. Embora todos os teus dilemas tenham passado por ali, você não... nem se encontrou com o seu dilema, vai se encontrar só um pouco depois, né? Mas o que precisa ser desenvolvido talvez seja essa visão do desenvolvimento das habilidades criativas. A Altina usou esse termo, são habilidades, né? Que nos dão uma capacidade de transitar, né? De você ter um corpo de conhecimento que a universidade te dá, para os que estão na universidade, e esse corpo de conhecimento, ele pode passar por transgressões, né, usando bem esse termo, do tipo de se conectar com outras coisas, né? Na universidade da arquitetura, a gente aprende a planejar muito, né? A gente aprende a organizar também. E a gente aprende a dar imagem para o pensamento. São habilidades incríveis no mundo da economia criativa. No mundo da administração, a gente aprende os métodos de fazer isso. Métodos de fazer o planejamento, métodos de fazer o planejamento estratégico, planejamento situacional, o sprint da vida agora, os termos e os métodos vão surgindo. E a gente precisa se apropriar disso e juntar. Né? O bom administrador, quando ele for passar o seu conhecimento, e não necessariamente ele for ser um funcionário da administração, né? O empregado da administração, isso acabou. Mas ele, com essa habilidade, qual é o conjunto de atributos que ele vai poder trocar com esse mundo em formação? Né? Vai aprender métodos e passar esses métodos. Né? Existem métodos que você trabalha o planejamento estratégico com pessoas que nunca viram planejamento e, muitas vezes, com pessoas que nunca foram à escola. Mas é absolutamente possível fazer isso. Né? É esse trabalho de decodificar. Né? O que está posto no conhecimento, e o conhecimento precisa continuar a ser gerado. Entregar esse conhecimento para as diversas habilidades que podem se apropriar disso e fomentar bons negócios. Né? E promover o que se quer com a economia criativa. São modelos de negócios mais justos, muitas vezes colaborativos, movidos a afeto e a paixão, e que fazem um mundo diferente. Né? Essa é a escala, né, que a gente pretende atingir com todo esse movimento da economia criativa. Eu acho que é um pouquinho por aí, né? E muitas coisas podem ser feitas. E as coisas elas podem ser reinventadas. Né? A inovação é muitas vezes inovar, é muitas vezes reinventar e aplicar. Não é o pensamento. O pensamento ele tem ideias, mas ele não traz a inovação. A inovação ela só existe quando você aplica. E ser empreendedor nesse processo é também se apropriar de algumas habilidades. E os empreendedores eles são diferentes. Né? Não existe uma régua, um modelo único de ser empreendedor. Né? Ser empreendedor é trabalhar a sua iniciativa para um resultado. Né? Para um fim definido. Isso é ser um empreendedor. É ter iniciativa, conduzir essa iniciativa e realizar. Quem realiza não é empreendedor. Né? Quem não aplica, dificilmente sobrevive do que ama fazer nesse mundo, que pode ser um mundo mais criativo.
E aí, Altina? Ou Ana Paula? Fiquem à vontade para comentar.
Pode falar, Ana Paula.
É isso, assim, é muito o que a Eliana falou, né? Só uma ideia criativa não resulta em economia criativa, né? Num negócio criativo, só ter ideia não adianta. Eu mesma na escola de arquitetura eu vi ideias maravilhosas. Quando eu entrei na escola, eu participei de um projeto, que era um projeto de que a gente fazia tijolos sem gasto energético. Então, a gente fazia tijolos de adobe. Era um projeto junto com a engenharia e era uma professora, uma arquiteta que criou uma forma onde você estudava o solo da região, misturava ali a terra que tinha, mandava os testes para a escola de engenharia, eles faziam os testes, descobriam a proporção e falavam, olha, para essa região você vai precisar fazer um tijolo assim, com tanto de areia e tal, Vinha nessa prensa, que era uma prensa à mão, a pessoa prensava isso à mão, secava no sol e fazia a casa. Então, era um tijolo sem gasto de energia, né? Você não gastava carvão, nem gás, nada para queimar aquele tijolo. Olha que projeto maravilhoso, mas que não foi para frente, porque tinha uma associação na Alemanha, um órgão que topou bancar esse projeto, mas aquelas coisas que ficam perdidas e as reuniões aconteciam de dois em dois meses e por talvez falta de planejamento, falta de uma administração, falta de alguém que olhasse com esse olho de que, olha, isso tem que dar certo, isso tem que ter um projeto, isso tem que ter um fim, né? Isso precisa gerar um resultado. Então, eu acho que as ideias, às vezes, ideias que ficam soltas demais. Então, é isso. Tipo, para todo mundo que é criativo, né? Busque capacitar. Então, procure uma universidade de administração. Vai lá atrás dos monitores para eles te ajudarem, né? Para que essas ideias nasçam, né? Para que essas ideias existam no mundo real, né? Acho que a minha dica é essa.
E aí, Altino?
Linda! Eu vou usar uma palavra da que a Eliana falou, que eu acho que a palavra é a transgressão, realmente, né? Igual o exemplo que a Ana Paula falou, na academia que a gente fala, a gente tem uma barreira muito grande, que assim, até que ponto que a gente fala, seu projeto está onde? Assim, eu posso falar até da minha tese de doutorado, minha tese de doutorado está aqui em cima de mim, na prateleira, né? É. E eu fiz um modelo de negócio para empresas incubadas, né? Bem que eu terminei o doutorado em 2018, mas são 2021, mas assim, até isso, de onde sai, né, igual a Eliana falou, uma ideia, né, isso que foi feito na sua universidade, Ana Paula, é uma invenção, né, para tornar uma inovação, ela ia ter que ter sido colocada em prática. Então, a gente está falando invenção diferente de inovação. Então, assim, até que ponto, né, quantos projetos, agora a gente estava tendo um projeto até da FAPERJ, que é o projeto Doutor Empreendedor, né, então, para esses projetos que a gente ficam presos na universidade, né, serem transformados em inovação, né, mesmo, né, colocados em prática para eles possam ser desenvolvidos de alguma forma, porque às vezes a gente tem uma barreira que é de financiamento, tem N barreiras, mas algumas também que realmente só foram feitas para ficar lá. Eu terminei, eu acabei, eu quero que fique lá. Então, assim, a gente tem que ter essa transgressão, sermos transgressores, né, nesse processo, de economia criativa, principalmente. Acho que é isso.
Foi maravilhoso tudo isso que vocês falaram. E eu, assim, complemento também um pouquinho, assim, incentivando para que aquele que está nos ouvindo aí, que daqui a pouco vai estar nos ouvindo com essa matéria toda que a gente produziu, aquele que tem uma ideia, uma inovação, ele não fique, ele, para que aquela habilidade dele se transformar numa realidade, as dificuldades que ele tiver, procure algum ensinamento, procure instituições, né? Existe o Sebrae, a Ana Paula falou de, em Belo Horizonte, do Mão de Minas, né? Como é o nome? Mãos de Minas, né? Então, procurar sempre, como o outro, bordando o futuro, procurar aquela pessoa que quer ser um empreendedor da sua criatividade, né? Do seu talento, transformar aquele seu talento em realidade. Então, se ele, qualquer dificuldade que ele tenha, ela pode ser amenizada no momento em que ele procurar uma orientação, né? E ele não deve deixar de procurar. Até como a Ana Paula falou, a questão do Altina, a questão do próprio financiamento do negócio, que às vezes precisa de algum aporte, né? Dependendo do empreendimento que a pessoa, né, deseja fazer. Então, ele não pode deixar de procurar esse conhecimento, né? E um outro recado aqui também, vamos ver se a gente consegue chegar para que os gestores públicos, né, os organismos estaduais, federais, as prefeituras possam compartilhar desse conhecimento todo que está aqui, para que eles possam demandar, ofertar, né, ofertar e buscar a demanda dessa economia criativa e ofertar conteúdo para que as pessoas possam se desenvolver, né? Políticas que possam ser depois gerar uma renda, não só gerar renda simplesmente de subsistência, mas gerar renda no sentido de movimentar a economia também, que uma economia, uma coisa traz a outra, né? Você vê lá de Raposo, né? As águas de Raposo trouxeram o artesão que ficou ali do lado. Então, é sempre uma coisa, né? Você nunca está sozinho. Nunca está sozinho, nunca pode se pensar sozinho. A gente não está sozinho nesse mundo, a gente não pode pensar sozinho. Essa aqui é a minha palavra para vocês. Para muito todos bem. Que estão ouvindo.
Perfeito. Altina, Ana Paula, Eliana, Yara, muito obrigada pela presença de vocês aqui no CRA, né, no Sá em Ação, nessa roda de conversa super elucidativa. Muito obrigada mesmo.
Obrigada a vocês. Queria só complementar uma coisa, falar o seguinte, a Altina é do Norte Fluminense, de Itaperuna, ela é nossa representante do CRA, lá no Norte Fluminense, né, em Itaperuna. A Ana Paula é uma empreendedora de Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente está aqui fazendo um Sudeste, né?
E aí, generalizado.
Um Sudeste. E a Eliana está aqui no Rio de Janeiro, uma consultora especialista, né, no assunto, que só nos alegrou com essa roda de conversa. A economia criativa é uma coisa muito interessante, realmente. Vamos em frente, não é isso?
Em frente.
Obrigada.
E vocês que assistiram a gente até aqui já sabem. Vamos falar sobre temas interessantes? É aqui no Sá em Ação. Eu te aguardo no próximo programa. Tchau, tchau.
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 Tchau. Tchau.